Muito obrigada, Sr. Ministro. Para a próxima pergunta pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a componente tecnológica tornou-se efetivamente um dos pilares mais visíveis da reforma do Estado. Não estamos apenas a falar de digitalizar serviços existentes, estamos a falar também de transformar processos, de simplificar procedimentos administrativos e estamos a falar de alterar a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos e com as empresas. E os dados mais recentes, Sr. Ministro, demonstram exatamente essa evolução significativa. Milhões de documentos digitais já integrados na carteira digital do cidadão. Mais de 2 milhões de utilizadores ativos da aplicação gov.pt, cerca de 5 milhões de chaves móveis digitais, centenas de milhares de serviços públicos realizados online em poucos meses, Sr. Ministro. E também, no plano empresarial, há sinais claros desta transformação. A carteira digital da empresa, já aqui falada hoje diversas vezes, já reúne milhares de empresas e dezenas de milhares de documentos, permitindo dessa forma, Sr. Ministro, reduzir a burocracia, eliminar pedidos repetidos de informação e dar uma maior previsibilidade à atividade económica. Trata-se, aliás, Sras. E Srs. Deputados, de uma solução pioneira a nível europeu, que coloca Portugal na linha da frente da modernização administrativa. Este percurso, Sr. Ministro, também, e saudamos também o Governo por isso, tem reconhecimento internacional, com Portugal a posicionar-se entre os países com maior desempenho em governo digital, segundo os indicadores internacionais da OCDE. Sabemos, Sr. Ministro, que a digitalização só é verdadeiramente reforma quando se traduz em simplificação real, que é exatamente isso que todos nós esperamos. Menos tempo de espera, decisões mais rápidas, menor carga burocrática, mais previsibilidade para quem investe e melhor qualidade dos serviços para os cidadãos, sem nunca, naturalmente, comprometer aquela que é a inclusão, a transparência e a responsabilidade pública. Sr. Ministro, o que está em causa não é apenas digitalizar serviços, é tornar o Estado mais capaz de decidir, mais previsível para quem investe e mais simples, Sr. Ministro, para quem dele precisa. Esta é verdadeiramente a transformação que este Governo está a levar em frente, com resultados concretos, com reconhecimento internacional e, sobretudo, Sr. Ministro, que é aquilo que os portugueses esperam, com impacto real na vida das pessoas. Deixo-lhe, então, Sr. Ministro, duas questões muito rápidas a este propósito. Que balanço faz o Governo do impacto concreto desta dimensão tecnológica na eficiência do Estado e na simplificação administrativa para os cidadãos e para as empresas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, não posso concordar mais com as palavras que aqui trouxe, mas gostava de fazer algumas considerações e também responder à pergunta que me fez. Em primeiro lugar, dizer que a reforma do Estado, tal como há pouco afirmei, consiste em responder aos problemas das pessoas, em resolver os problemas das pessoas. Não contem comigo para teorias sobre a reforma do Estado, para grandes livros e grandes estudos sobre a reforma do Estado. Esses estudos, esses livros já estão feitos, o diagnóstico há muito que está feito. Nós viemos para resolver os problemas das pessoas. Evidentemente que a resolução dos problemas das pessoas não é apenas digital. Há, e eu costumo sempre dizer isto, é preciso primeiro simplificar e depois digitalizar. Não faz sentido digitalizar aquilo que é complexo, aquilo que é antiquado. Por isso mesmo tenho aqui a honra de ter dois secretários de Estado comigo, da simplificação e da digitalização. Primeiro simplificamos, depois digitalizamos. Porque ao digitalizar aquilo que é complexo, estamos muitas vezes a criar mais uma camada de burocracia digital e, evidentemente, não é isso que nós desejamos. Portanto, sim, senhora deputada, estamos a simplificar processos, estamos a reestruturar as entidades, estamos a olhar para entidades como a APA, o ICNF, o IRN, o IRU, o IMT, entidades que têm uma relação direta com os cidadãos e que, por vezes, legitimamente se queixam da capacidade de resposta, e estou com cada um das senhoras e dos senhores ministros setoriais a trabalhar afincadamente na reestruturação e no redesenho dos processos destas entidades. Mas, evidentemente, nós não podemos descurar a oportunidade única que temos pela nossa frente, que é a de modernizar o Estado através da digitalização. Uma oportunidade que nunca existiu. E aí, senhores deputados do Partido Socialista, faço-vos a honra de reconhecer o seguinte: quando estavam no governo não havia esta tecnologia. Hoje ela existe. Não havia inteligência artificial, senhor deputado. Não havia. Hoje ela existe e nós vamos usá-la e só esperamos que nos ajudem e que venham connosco a fazer esta alteração. E, portanto, nós estamos evidentemente a utilizar a tecnologia para fazer esta alteração. A carteira digital da empresa, que já conta com mais de 10 mil empresas presentes, que permite aos empresários ter em tempo real o acesso a todos os seus documentos. Nós vamos utilizar inteligência artificial para acelerar os processos de decisão na contratação pública, nos licenciamentos, nas várias decisões públicas. Estamos a usar inteligência artificial e vamos reforçar a inteligência artificial. A OCDE reconheceu isso mesmo, passámos de 11º para 3º governo mais digital, o mais digital da União Europeia. Não deixando, evidentemente, ninguém para trás, porque temos hoje cerca de 80 lojas do cidadão, vamos ter 1.200 espaços do cidadão e, portanto, todas aquelas pessoas que não tenham possibilidade de ter um acesso digital poderão deslocar-se a um espaço ou uma loja e ter esse apoio. Claro que será um apoio com muito mais qualidade. Nós já reduzimos, reparem, a loja do cidadão virtual já teve 500 mil de atendimentos. Nós reduzimos no atendimento presencial nas lojas e espaços do cidadão 80 mil atendimentos. Portanto, nós estamos a conseguir que as pessoas deixem de ir às lojas e passem para o digital. Nós começámos a oferecer na loja digital 150 serviços. Hoje oferecemos 183. Portanto, o objetivo é este mesmo: aumentar a capacidade de resposta digital, mantendo e até expandindo a resposta física para não deixar ninguém para trás e para garantir que todos os nossos cidadãos, independentemente do seu grau de literacia digital, têm uma resposta que merecem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma nova questão pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Seabra. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a reforma do Estado é provavelmente uma das tarefas mais exigentes e mais estruturantes de qualquer governo. Não se fazem manchetes, não se resolvem semanas e raramente se traduz em ganhos políticos imediatos, mas é absolutamente decisiva para o futuro do país. O Governo assumiu essa responsabilidade com seriedade, optando por uma reforma profunda, muitas vezes silenciosa, mas estrutural. Uma reforma que enfrenta problemas antigos da administração pública. A fragmentação excessiva, a sobreposição de entidades, cadeias de decisão longas, responsabilidades difusas e uma cultura administrativa demasiado defensiva que gera atrasos, custos e ineficiência. Nesse contexto, a reorganização orgânica dos ministérios e das entidades públicas é uma mudança de fundo que merece ser reconhecida. Mas é também uma mudança que levanta questões legítimas sobre os seus efeitos concretos. Ao mesmo tempo, nenhuma reforma estrutural será bem-sucedida se não colocar as pessoas no centro. A modernização tecnológica, a digitalização dos serviços e a simplificação administrativa só produzem resultados se forem acompanhadas por investimento sério na capacitação dos trabalhadores da administração pública e na inclusão dos cidadãos. Caso contrário, corremos o risco de criar um Estado mais moderno na aparência, mas mais distante e mais excludente na prática. Assim, pergunto-lhe, Sr. Ministro, que problemas concretos pretende esta reorganização orgânica resolver no funcionamento diário da administração pública e que ganhos reais já são hoje identificáveis em termos de eficiência, decisão e qualidade do serviço ao cidadão? E que medidas estão a ser adotadas para garantir que os trabalhadores da administração pública e os cidadãos acompanham esta transformação com competências, motivação e confiança, sem ficarem para trás? Termino com uma convicção clara. Reformar o Estado é mudar a forma como o Estado serve as pessoas. É por acreditarmos nesse caminho que apoiamos este Governo e esta reforma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado. Recorda-nos aqui um aspecto que é central nesta reforma, que são as pessoas. Não é possível reformar o Estado contra as pessoas. O Estado só pode ser reformado com as pessoas, com os trabalhadores da administração pública. É isso mesmo que estamos a fazer em diálogo permanente com os seus sindicatos, através da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública. Temos estado a trabalhar também na reformulação de alguns regimes, como a valorização de várias carreiras da administração pública que temos feito ao longo do último ano, na revisão do Estatuto do Gestor Público, que estamos também neste momento a fazer, e também na revisão salarial, olhando para fatores como a motivação e o mérito, que devem ser incluídos na progressão nas carreiras e no fator salarial. Portanto, desse ponto de vista, é evidente que é necessário, e nós reconhecemos isso, uma nova cultura na administração pública, um novo paradigma. Quando eu há pouco dizia que o paradigma é um novo paradigma de serviço público, isso implica pôr as pessoas e as empresas no centro da ação do Estado. Ora, isso também implica uma mudança de mentalidades de todos nós, a começar pelos trabalhadores da administração pública. Ainda esta semana estive reunido numa sessão de formação dada a altos dirigentes da administração pública, precisamente neste sentido. E posso dizer, Sra. Deputada, que naqueles dirigentes que ali encontrei, um enorme espírito de missão, uma enorme vontade de mudar, como aliás em todas as conversas que tenho tido com os trabalhadores da administração pública, que são aliás as principais vítimas deste sistema infernal e burocrático que nós criámos. Porque ninguém quer trabalhar num departamento, ninguém quer trabalhar num serviço de que as pessoas se queixam e em relação ao qual as pessoas têm uma má imagem. Portanto, também para os trabalhadores da administração pública, esta reforma é fundamental. Estamos, obviamente, a trabalhar no sentido de valorizar as competências dos trabalhadores da administração pública. Deixe-me dar-lhe um exemplo, o Pacto para as Competências Digitais. Nós sabemos que a população portuguesa como um todo e os próprios trabalhadores da administração pública têm, em muitos casos, uma literacia digital que está abaixo da média europeia. Ora, nós não podemos ter este investimento em tecnologia que estamos aqui a fazer sem ser acompanhado da elevação da literacia digital da nossa população. Por isso o Pacto prevê um investimento de 80 milhões de euros, terá um impacto em 2,8 milhões de pessoas, desde os cidadãos até aos trabalhadores da administração pública, até trabalhadores mais avançados, alta investigação e inteligência artificial, garantindo que todos têm acesso à tecnologia e que os trabalhadores da administração pública estão preparados para beneficiar deste grande investimento e desta grande reforma que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para a próxima pergunta pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. Há uma marca que é de sempre do PSD e da AD, o ímpeto reformista. É uma marca que desde Sá Carneiro, que falava mesmo que a Aliança Democrática era o grande bloco democrático reformista. E tem sido assim desde sempre, com todos os primeiros ministros do PSD, e será assim, e tem sido assim, e diria mesmo, tem sido especialmente assim, com o primeiro-ministro Luís Montenegro. É que não há memória mesmo de um governo, nos seus primeiros 2 anos, que ainda não estão completos, com uma legislatura interrompida pelo meio, sem maioria absoluta neste hemiciclo, ter desenvolvido, ter empreendido tantas mudanças estruturais e tantas reformas, e eu quero, por isso, saudar o Sr. Ministro da Reforma do Estado e todo o Governo por esta atividade. E deixo apenas alguns